Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui ao meu lado o Fernando Rebas.
E aí, Dr. Zoucas?
E aí, vamos invadir a área 51?
Bora lá. As passagens já estão compradas já, cara.
Já?
Já.
Não, eu só pra deixar claro aqui pra galera. Então, tá todo mundo falando dessa invasão aí da Área 51. Aí sim, eu entrei lá no grupo, né? Pra ver qual é.
Qual
tem,
grupo?
O grupo tem um grupo, tem evento, tem
página. Ah, é, tem um grupo dessa parada organizada já.
Só que, cara, é muita piada, assim. É pessoal, virou tipo meme, assim.
Uhum.
Pessoas estão lá pela zoeira.
Sim.
Então, lógico, tem gente lá que tá com ideias realmente sérias que vai acontecer.
Uhum.
E realmente elas vão. Mas tá com mais de 1 milhão de pessoas.
Caraca.
Se você faz uma festa e diz que vai 1 milhão de pessoas, na verdade só vai nem metade, né?
É, vai 100 mil.
Sendo que ali a área 51 é um lugar que não tem nada em volta,
você
também já pode botar aí mais uma peneira aí. Eu acho que vai pouquíssima gente, se realmente for.
Mas vai acontecer o quê? A galera vai chegar lá, vai ter um monte de militar armado e aí?
É, eles vão chegar e vai ter uma hora que vai chegar os militares e o pessoal, ah, tá bom, vamos pra casa.
Eu não faço ideia como é que hoje em dia. Deve ter cerca, né? Muro, sei lá.
Eu acho que tem, não. Tem estrada, pelo que eu sei.
Não, sim, mas pra entrar
lá. Mas você
lá
vai andando
lugar...
pela estrada, que é a estrada que os militares passam.
Uhum.
Vai ter uma hora que, tipo, vai ter um militar lá falando.
Eu acho que não vai dar nada, não, cara. Tem uma galera mandando mensagem pra gente aí sobre isso.
É,
pelo Instagram.
Gente, exatamente.
E aí, vocês estão sabendo disso aqui? Cara, tá todo mundo falando desse negócio aí.
Então, alguns jornais mandaram... Ligaram para a Área 51. Não para a Área 51.
Tem um telefone da Área 51.
Ligaram para... Desculpa, falei besteira. Ligaram para a Força Aérea perguntando sobre... Porque já é sabido que a Área 51 não existe. Eles não negam isso.
Cara, eles vão esconder tudo. Vão botar um monte de food truck lá, de hambúrguer para vender para essa galera. E vão dizer que não tem nada, cara.
Uhum. Então, eles ligaram para lá. A Força Aérea, uma representante da Força Aérea, mandou uma mensagem para esses jornais falando o seguinte. A Área 51 é um campo de treinamento aberto para a Força Aérea dos Estados Unidos e nós desencorajamos qualquer um a tentar entrar na área onde treinamos, onde a Força Aérea...
Já é um aviso aí, ó. Se entrar vai tomar chumbo.
E aí ela falou que, assim, tudo que tiver que ser feito para defender o patrimônio da Força Aérea, né, dos militares dos Estados Unidos, vai ser feito.
Uhum.
Então, assim, se realmente tiver alguém querendo entrar de verdade, eles vão atirar. De
claro,
verdade.
Pô. Claro. Entendeu? Você pode, nos Estados Unidos, você pode fazer isso se o vagabundo entrar na tua casa.
É, mas assim, sendo um negócio de zoeira, vai ser os gordinhos.
Eu vi um post hoje do Jeremy Corbell, que é o nosso amigo lá que fez o documentário.
Do Bob Lazar.
Ele fez um post hoje falando que o Bob tá... Porque, assim, o Bob, pelo visto, não tem rede social nenhuma, né?
É, fica sabendo pelos outros.
É, então ele falou que o Bob Lazar disse que é completamente contra isso aí.
Lógico.
Por motivos óbvios, né? Não é a forma correta de você...
Exatamente. Tipo, botar em risco as pessoas, enfim.
Pois é.
E aí parece que o cara...
Parece mais um flash mob isso aí.
É, mas não vai...
Acho que não vai dar nada, não.
Tá marcado pro dia 20 de setembro, então...
Ih, ainda falta, cara.
Dá tempo de comprar os tickets. Passagem.
Se bobear, eles vão... Esse negócio vai terminar numa rave no meio do deserto. Tipo aquele Burning Man.
Vai.
Tem lá? Sabe? É lá perto, né?
Não.
É em Nevada, não é o Burning Man?
Não, acho que é Los Angeles, não é? Ih, agora não sei. Eu acho que é Los Angeles, cara. É, enfim.
É tudo ali. Deserto ali.
Deserto,
Então, é hoje a grande data limite. Se você está ouvindo esse podcast agora, pode ser que a Terra esteja sendo invadida pro lado bom ou pro lado ruim, né?
Eu tô olhando aqui pra cima, não tô vendo nada até agora. Se era pra estar chegando, então já era pra estar vindo.
Mas tá todo mundo também... Outra coisa que todo mundo tá perguntando pra gente, né? Pelo nosso Instagram e tudo, até pelo Twitter recebi pergunta também. Mas, assim, a minha opinião sobre a data limite, talvez você não concorde, mas você pode discordar, não tem problema, é que, cara, eu acho que muita gente deve ter pego que o Chico Xavier falou lá atrás e...
Ele nunca citou
alienígena, né, cara?
Ele não fala alienígena.
Ele fala os nossos irmãos.
Ele não fala dia 20, ele fala... Mas é uma coisa meio óbvia. Lógico, ele fala assim, 50 anos depois que um homem pisar na Lua.
Uhum.
E o homem pisou na Lua dia 20 de julho de 1969. Acertamos?
Acertamos. Tá certo, 69.
De cabeça, sem Wikipedia. E ele não fala de alienígena, mas ele deixa meio que entender
ele tá falando de
irmãozinhos de
irmãozinhos.
Outras orbes. A gente falou isso no outro episódio.
É, mas aí pode ser relacionado ao espiritismo, cara. Nosso lar, o pessoal do nosso lar vai vir pra cá.
Mas eu acho que ele tava se referindo sim a realmente.
Seres de outro planeta? É, pode ser.
Mas como é.
Pode
assim,
ser que sim.
É porque aquele negócio, né? Ufologia e espiritismo tem um negócio aí parecido.
É, mas, cara, eu acho que assim, nada muda de uma hora de um dia pro outro, assim. Eu acho que qualquer mudança.
Com certeza.
As pessoas
estão
achando que vai acontecer a data limite, que no dia seguinte vai estar todo mundo de bem.
É, assim, não é porque hoje também o Chico Xavier falou que vai acontecer também.
É, também tem isso.
Né? No Nostradamus falou também,
cara,
que
isso pra mim
coisa,
soa muito,
né,
como.
Hoje,
soa muito como coisa. Essas profecias de Nostradamus, cara. Que...
É, mas assim, tem um peso que é Chico Xavier. Não é um cara que ninguém conheceu. É o Chico Xavier que a gente conhece.
É o X-Men brasileiro.
Exatamente.
O professor Xavier.
Exatamente. E aí, assim, é lógico que as pessoas vão levar com... Tem mais peso, né?
Sim.
Lógico. Mas eu, sinceramente, acho que...
Sim.
Que,
mas...
assim, pode... Tomara que seja, né? Eu fico torcendo pra que seja.
Não, também.
Né? Fico torcendo
também
pra
fico torcendo,
que...
Mas...
Que o ser humano realmente abra sua mente.
Mas o problema não é o que o Chico Xavier falou. O problema é que as pessoas estão pegando o que ele falou...
Distorcendo
e acrescentando história em cima.
Sim.
Entendeu? Esse que é o problema, a meu ver, né? Mas é isso aí,
vamos esperar. Até o meia-noite de hoje é dia 20.
É.
Se você tá vendo isso também depois ou antes, também não faz sentido nenhum. Então, antes não tem como, né? Lógico,
pois
só
é.
Depois. A gente recebeu vários e-mails essa semana, né?
Isso.
É, muita gente mandando o seu amor via internet.
Isso.
Então, vamos mandar o nosso amor de volta para todos os ufolindos e ufofofos. Ufofofos.
É, cara, tem muita gente mandando sugestão de pauta pra gente, que é muito legal,
né?
Bem legal.
Tem casos aí que eu nunca nem tinha ouvido falar.
Só que é o seguinte, a galera manda e quer que a gente leia na hora. Às vezes não dá pra gente ler na hora, né?
Então, geralmente a gente tá trabalhando nessa hora.
É, mas fica tranquilo, gente, que a gente tá recebendo essas sugestões de vocês e a gente tá guardando, né? Estamos guardando isso e em algum momento a gente vai usar. Pode continuar mandando, não tem problema.
Vai pro nosso banco de casos.
A gente só não promete que vai ler na hora e dar um feedback, assim, né? Porque a gente precisa estudar, precisa ler, né? Que nem, por exemplo, já teve gente que sugeriu a gente falar do Stan Romanek, mas a gente já falou dele,
não,
né?
O Stan Romanek eu me recuso.
Pois é.
Procura,
mas enfim, gente,
se quer
manda...
ver o Stan Romanek, bota no Netflix, tem lá o
seriadozinho
lá e você vai ver
dele.
como é que é fake o negócio.
Pois é, mas é isso, gente. Pode continuar mandando que a gente vai guardar com carinho essas sugestões e em algum momento a gente vai fazer. Porque, assim, a gente precisa de pauta. Então, qualquer sugestão que vocês tiverem, pode continuar mandando pra gente. E aí quero mandar um abraço pra uma galera que mandou um e-mail pra gente, que é o João da Silva e o Renato Andrade. Inclusive o Renato mandou um relato pra gente, né? É um trava-língua, né? O Renato mandou um relato. E aí tem uma galera que entrou em contato com a gente pelo Instagram também. A gente tem os nomes aqui, ó. Lucas Santos, Maria Aparecida, Anderson Paulo. Inclusive o Anderson tem um podcast, a gente vai participar do podcast dele em breve.
Vamos.
Que é sobre filme de terror. E a gente vai escolher um filme de terror relacionado a alienígenas.
Beleza.
É, Leonardo Silva. O Leonardo Silva, ele mandou duas ilustrações pra gente que ele fez, ouvindo os episódios.
Desenha bem ele.
Desenha bem. Em algum momento a gente vai compartilhar aí as ilustrações dele com vocês. É Jéssica Alves, Vitória Hall e Jonathan Fernandes.
Isso.
Essa galera aí que mandou amor pra gente aí.
Também quero mandar um abraço pro 2PMM Podcast, que fizeram recentemente uma entrevista com o Jevaé.
Isso.
E marcaram a gente lá na publicação.
Pô, legal, cara.
Diz que foi dedicada em homenagem ao Hangar 18.
Maneiro.
Não é pouca coisa não, hein?
É isso aí.
E além disso, agora em agosto vai rolar a São Paulo Fantástica, não é isso?
Isso, que é um evento lá que o Andrei Fernandes do Mundo Freak e toda a galera do Mundo Freak, eles estão organizando e vai ser um evento grande, né?
Vai, pelo que eu tô sabendo, vai ter youtuber, vai ter palestra, vai
isso.
ter
vai ter gente de outros podcasts também.
Muita coisa.
Muito legal.
A gente não vai poder ir, né, infelizmente, que a gente tá longe, mas eu tô pensando em a gente fazer uma projeção astral.
Mas agora que tá rolando a data limite, de repente a gente consegue, né?
Qual o poder que a gente vai conseguir agora, né?
Será que a gente vai ganhar superpoderes com a data
Exatamente.
Limite?
Aí a gente pode voar lá até lá em perispírito e puxar o pé do André Fernandes lá. O que você acha?
Não, eu não quero puxar o pé de
tirar
ninguém, não.
Tirar foto com a galera, assim, só que o pessoal tirando foto, a gente aparece com um fantasminha, assim, atrás.
Não, eu não quero virar fantasma agora, não, cara. Ainda tem muita coisa aí.
Não, pai, é de desdobramento. Isso eu tô falando da projeção astral.
Entendi.
Tá de bobeira. Então, ô, Andrei, fala pra gente aí melhor sobre a São Paulo Fantástica aí.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes.
Vem aí.
ir a São Paulo Fantástica, um evento a cara do mundo freak. Com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios, será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento.
Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos.
Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo.
Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente.
Ah, é verdade. E não olhe para trás.
Você está ouvindo?
E agora chegou a hora do nosso querido e famoso relato. Cara, o relato da Jéssica da semana passada deu o que falar.
Sim.
A gente recebeu muita gente veio falar comigo, né? Falando. Sim. Dessa questão que pode realmente ter acontecido uma coisa, um fenômeno ali paranormal ou ufológico, né? No caso. Sim. Que pode ser, né?
Inclusive, teve uma ouvinte que mandou uma mensagem pra gente questionar com ela se ela teve algum outro incidente depois, né? Que ela, ou durante o sono, ou se aconteceu algo estranho, tipo.
Foi
algum indício de abdução.
Foi,
né?
Quem mandou isso foi a Tainá, que é do Ufologia e Espiritualidade.
Ah, legal.
E do nosso grupo, dos nossos amigos. Isso. Do Ufologia Integral Brasil.
Isso.
É, e ela mandou essa questão, realmente faz sentido. Será que aconteceu depois?
Sim.
De novo?
Eu perguntei pra ela, ela falou que não.
Não
foi
aconteceu,
só,
né?
Não. E ela tinha 14 anos quando aconteceu isso.
Muito nova.
E hoje ela tem 28.
É, a gente achou que ela fosse criança, lembra? É. Então
14 anos é criança,
adolescente, né? Tem aquela fase.
Pré-adolescente, né?
Pois
é. Já é adolescente.
Adolescente já. É, mas enfim, o assunto hoje não é esse. A gente vai ver aqui então um relato do nosso amigo. Qual o nome dele?
João da Silva.
João da Silva.
Isso.
Ele é do Sul, não é isso?
Isso.
Enfim, vou deixar ele falar aí depois.
Vamos deixar ele falar e vamos ouvir o relato dele aí, depois a gente comenta. Bota aí, Bilu.
Eu irei contar um relato que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu trabalho como veterinário há muitos anos. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu morei durante muito tempo em uma fazenda e nunca aconteceu nada de estranho nessa fazenda. Até que um dia meu pai chegou do campo, onde ele estava trabalhando, e disse que um dos nossos cachorros tinha morrido. Ele estava com a barriga aberta no mato. Nós imaginamos que ele teria sido morto por pessoas que estavam tentando roubar o gado. Isso acontecia bastante. Mas como não havia sumido nenhuma vaca, meu pai falou que era melhor eu não sair à noite, porque eles poderiam voltar para roubar alguma vaca. Então, como tudo aquilo me deixou muito incomodado, eu resolvi ir na casa do meu amigo para poder conversar um pouco, seria bom. Chegando lá, tinha mais 3 amigos meus lá. Nós ficamos conversando na frente da casa dele, que era muito próxima à fazenda onde eu morava. Nós estávamos sentados conversando quando os cachorros começaram a latir. Os cachorros começaram a latir, mas o estranho era que não latiam apenas os cachorros do meu amigo. Estavam latindo todos os cachorros da casa do meu amigo e de casas que estavam muito distantes, muito longe mesmo. Uma coisa bem comum. Nós temos aquele estranho e continuamos conversando. E era de madrugada. Na frente da casa do meu amigo havia uma casa com muro ao redor e a parte da frente tinha arame. Então você podia ver o que estava acontecendo no pátio daquela casa. Nós vimos alguma coisa passando o muro, se estivesse espiando alguém. Ele não chamou a atenção, mas a gente não deu atenção, não se importou com aquilo. Nós estávamos conversando quando um amigo meu nos chamou a atenção e disse: olha lá o cachorro. Aí nós olhamos, tinha um cachorro pequeno, estava se encolhendo no canto da cerca. Uma coisa muito estranha, como se ele estivesse com medo, mas nós não conseguíamos ver do que ele tinha medo. E tinha um cachorro de grande porte também. Ele estava completamente parado, não se movimentava, e ele estava olhando para alguma coisa que estava atrás do muro, onde nós não podíamos enxergar o que era. Mas o cachorro não se movimentava, estava completamente parado, ele não nem rosnava, nem latia, nem nada. Comportamento que é estranho para o animal. Então ele começou a rosnar e passou um ser, que eu não sei explicar o que era aquilo, muito grande, tinha um pelo marrom, mas ele não corria como um animal normal, ele dava saltos, como um galope. Ele não tinha rabo e o cachorro não se movimentou. Ele passou pelo cachorro, dando esses saltos, deu 2 saltos, passou pelo cachorro, saiu para trás da casa e a gente não viu mais onde ele foi. Nisso nós saímos correndo, entramos na casa do meu amigo e ficamos olhando pela janela. Os cachorros continuaram latindo e nós não vimos mais nada. Sou veterinário há muitos anos, eu conheço a biologia animal, nunca vi nada parecido com isso, nunca estudei nada parecido com isso. O comportamento dos cachorros foi muito estranho. Isso mudou a minha maneira de ver as coisas, eu penso sobre isso muito, acho que mexeu muito comigo. que eu era uma pessoa cética. Eu espero que meu relato possa ajudar pessoas que aconteceu um caso parecido, possa ser usado para comparação.
Então, Ribas, o que você achou aí do depoimento do João?
Porra, eu achei bizarro, cara. Achei bem bizarro mesmo. E assim, a gente pode relacionar até com o chupacabra, né?
Total. É, porque só pode
a descrição...
ser. É assim, faz todo sentido, né?
É, a descrição que a gente tem do chupacabra é exatamente essa, né?
Peludo. Sem rabo, tem pelo. Ele fala, né, que ele falou pra gente que a descrição é exata desse animal.
Sim.
Que realmente tinha essas pernas compridas e tal, não tinha pelo, tinha um cheiro de carne podre.
É, o cheiro de carne podre pode ser por causa dos animais que ele matou, né?
Pode
ser. Sujeira.
É. Mas geralmente, na ufologia, sempre está associado a um cheiro bizarro, né?
É, sim.
Essas criaturas, esses seres sempre estão associados a isso.
Sim.
Então, será que é o cheiro dele? Pode ser, né? Também.
Pode ser o bafo, né? Sei lá.
É, a distância. Realmente, animal... Mas geralmente animal que come carniça, por exemplo, eles têm que ter... algum tipo de saliva,
uhum,
que tem bactérias pra conseguir decompor,
limpar,
né, aquela carne que já tá podre.
Uhum.
Então, assim, você tem que ser pior do que você tem que ter mais anticorpos que o animal que tá podre ali, né, apodrecido. Eu tô falando um pouco de besteira aqui agora, mas enfim.
Não, às vezes não.
Eu sei que animal, assim, tipo hiena e tal, tem uma cultura de bactérias muito intensa, assim.
Uhum.
Aquela salamandra lá, como é que é o nome daquele bicho?
Dragão de Komodo.
Dragão de Komodo também. Eles, tipo, dizem que você levar uma mordida desse bicho, você morre pela bactéria que tá na saliva dele, sabe?
É. Lagarto é bizarro, né?
É.
No geral. Mas esse bicho aí, cara, uma coisa que me impressiona nesses relatos é quando tem animal envolvido, né? Porque
exato,
você vê que os cachorros ficaram paralisados e por medo,
uhum,
né, cara?
Sim, total.
Porque o cachorro tem esse lado psicológico mais aguçado, né?
É engraçado que depois ele mandou outro e-mail que ele falou o seguinte, que ele sabe que tem um animal pré-histórico,
uhum,
que é tipo uma hiena gigante.
Sim.
Né?
Aquela da Era do Gelo.
Tipo isso, é uma hiena muito grande. Que
na verdade, a Era do Gelo não é hiena, é uma preguiça, né?
É.
Gigante.
Sim, tem a preguiça da Era do Gelo.
Hiena gigante é do Senhor dos Anéis lá.
É.
Que os orcs montam nelas.
E acontece que ele falou que... Ele não tá falando que é isso, mas ele falou que lembrou.
Foi o que lembrou, né?
Por causa do pelo escuro, marrom, grande e tal.
Sim. Agora, o chupacabra tem relato dele andar como um bípede anda também.
É,
né?
Ele falou que ele pelo que ele viu no momento, parecia que ele pulava e ficava nas quatro
galopava,
patas.
Galopava, né?
Nas quatro patas, é.
Dava uns pulos.
Mas eu acho que no chupacabra também tem um relato desse, que ele conseguia se apoiar,
sim,
que nem, por exemplo, um macaco.
É,
ficar
ele anda
em
com
pé.
Ele fica anda ereto, mas ele consegue correr com as quatro patas.
É. Né? E aí você falou de bicho preguiça. Me lembrou que na Amazônia e alguns outros países, né? Acho que Colômbia, Peru. Tem outros,
uhum,
países assim que fazem, que tem floresta amazônica também. Tem a lenda do mapinguari. Já ouviu falar na lenda do mapinguari?
Eu já ouvi falar, mas eu não lembro.
Que é o pé grande brasileiro, né?
Ah,
que é uma criatura gigantesca com pelo marrom. E tem na barriga, ele teria uma, que seria uma boca.
Coisa medonha.
Mas é assim, é tipo uma lenda folclórica. Que algumas,
uhum,
pessoas disseram que quando vão no meio do mato, geralmente pessoas indígenas ou que moram, pessoas ribeirinhas, né? Que moram perto dos rios lá, os afluentes do rio Amazonas, falam que já viram essa criatura às vezes passando de longe. Existem alguns estudiosos, né, que dizem que pode ser uma preguiça gigante. Tem essa parte da chamada criptozoologia, né?
Que tem os animais que...
Tem os animais que não deveriam estar existindo agora no nosso tempo, mas podem ser que estejam, né? A preguiça gigante, ela não tem tanto tempo assim que ela deixou de ser extinta.
Sim.
Né?
Aquela tartaruga da Ilha de Galápagos lá seria um bicho desse, de criptozoologia?
Ou não sei.
É
um bicho
pré-histórico.
O tubarão também é um animal pré-histórico e tá vivo até hoje.
Sim.
Mas tem alguns animais que a gente acreditava que não existiam, mas pode ser que existam. E o mapinguari pode ser muito bem uma preguiça gigante que ainda tá no meio da Amazônia, só que ninguém vai lá no meio da floresta pra conseguir estudar melhor isso.
Sim.
Mas pode ser que tenha algum lá, entendeu?
Pra quem
não
conhece...
Mas não
no Rio Grande do Sul, né?
É, não no Rio Grande do Sul. Não, não é esse caso.
Sim.
Mas tô falando da associação que você falou da
sim, sim. Tem Entendi, entendi.
É engraçado, porque se você vê uma criatura dessa, uma preguiça gigante hoje em dia, você vai achar que é um monstro. Principalmente se você for uma pessoa ribeirinha, né? É. Super simples, que mora lá dentro da floresta.
Pra quem já viajou, provavelmente já foi em algum museu de história natural que tem ossada de preguiça gigante pré-histórica, né? É um negócio impressionante, cara.
É, o negócio tem mais de 2 metros de altura, né?
Sim.
As garras gigantes.
Sim.
E uma pinguaria, a descrição dele é essa. Garra gigante, bicho peludo, não sei o quê. Aí, outra coisa, existe até hoje toca de bicho preguiça gigante.
Ah, é?
Que tá desde a época da pré-história. É assim, são túneis de 2 metros de altura.
Caramba.
De não sei quantos metros de profundidade. Uma caverna mesmo, assim. Só que não é uma formação rochosa natural.
Tipo uma toca de coelho, só que gigante.
É, só que foi o bicho que cavou. Ele fez um buraco.
Caramba. Né? É. Bizarro. Outra coisa que me impressionou foi o cachorro dele, que foi achado com a barriga aberta, né?
É, exatamente.
Mas até aí também não tem nada de anormal nesse caso, do cachorro morrer, né?
É, com a barriga aberta pode ser realmente um outro animal, né?
É, mas... porque, por exemplo, o chupacabra, ele matava de um jeito que animais que a gente conhece não matam, né?
Exatamente.
É diferente.
Eu lembro de casos de chupacabra que, além do furinho perto da garganta ou na virilha, às vezes ele também abria um buraco perto da barriga e removia, às vezes, só o coração, lembra disso?
Sim.
Às vezes removia só o fígado, às vezes o fígado e o coração, então o modus operandi é meio maluco, assim, sabe?
Agora, supondo que realmente eram chupacabras, essa questão do cachorro podia ter sido uma briga, por exemplo. O cachorro pode ter avançado nele, sei lá.
Pode, mas...
Pode ter sido um reflexo, ele matou o cachorro.
Mas olha o que ele fala, que o cachorro do vizinho ficou olhando pra trás desse muro, pra esse mato, paralisado.
Sim.
Né? Então, pelo que eu entendi, o que a gente também conversou com o Carlos, esses animais conseguem ficar paralisados de alguma forma, que eles não fazem nenhum barulho.
Ele consegue dominar os bichos, né, pra eles não fazerem barulho.
E aí ele chega perto e faz o que ele quiser e vai embora, entendeu?
É impressionante, cara.
E é mais uma aí pro Carlos, então.
Vou mandar isso pro Carlos aí, pra ver o que ele acha.
Vamos sim. Então é isso. Valeu aí, o João, pelo seu relato. Continue mandando mais, tá, galera?
Beleza? Então é isso aí. Valeu aí, João.
Você está ouvindo.
Então, vamos agora entrar no nosso assunto principal. Vamos falar hoje do nosso amigo George Tsikalos.
Ele é teu parente?
Meu parente, ele é primo de terceiro grau. Porque ele é suíço, né? Mas ele tem descendência grega. E Tsikalos é...
Seu nome é grego também, né?
É, o meu nome de verdade não seria Cristiano Zouka, seria Cristiano Tsuka. Tsuka. E é tipo Silva e Silveira. Então eu sou Silva, Tsuka... E ele é Silveira, Tsikalos, entendeu?
Que maneiro, hein?
Então a gente tem algum parentesco grego aí.
Sim.
Né? Mas quando veio pro Brasil, a família, o cara lá na alfândega falou, é Zoukas, então fica Zoukas.
Entendi.
E ficou Zouka.
É, de repente se perdeu uma imigração aí da vida, né? Então, a gente resolveu fazer esse episódio porque, assim, a gente tem muita pauta pra fazer e a gente fica até um pouco com medo de acabar o assunto, né? E aí a gente teve essa ideia que, pô, seria legal pegar algumas personalidades da ufologia e
fazer um raio-x.
Fazer um raio-x dessa pessoa que eu acho que ele... Porque, assim, esse cara em particular... foi o primeiro que a gente escolheu pelo seguinte. A gente não tá aqui pra dizer que ele é um cara confiável... O que a gente acredita nele. A gente tá aqui pra falar sobre ele.
Falar dele.
Falar dele.
A pessoa.
Cabe a você decidir o que você pensa dele.
Exatamente.
Pelo seguinte, cara, eu acho que ele se perdeu um pouco por causa do meme, né? Ele virou meme alguns anos atrás aí.
Uhum.
Acho que em 2009, 2010, por aí, né?
Uhum.
Provavelmente você viu ele primeiro por causa desse meme.
Sim.
Né, que é ele com o cabelo arrepiado, com a cara de maluco.
Instituto
Aliens embaixo. É. Então, a gente acabou pensando que assim, pô, seria
legal
falar
dele. Mas ele virou meme pelo fato de ficar aquele cabelo maluco dele. Não foi o oposto, entendeu?
Entendi.
Ele virou a piada que ele virou, o meme que ele virou, porque o cara vai com um programa da Discovery com o cabelo pra cima.
É.
E, aí não, e falando sobre alienígena. É difícil você levar, ficar a sério com um cara que fala de alienígena com o cabelo pra cima.
Sim,
é
tipo não, ele realmente tem cara de maluco, né?
É, total.
Vamos combinar.
Total.
Mas assim, isso não é uma coisa...
Ele lembra o nosso amigo 3D, o Afonso. O rosto dele, me lembra um pouco.
Ah, o Afonso passou um dia com ele aí.
É, né? eu falei com o Afonso, ele conversou comigo sobre esse dia e falou que foi bem legal. E aí eu conversei que eu falei, pô, deve ser primo dele e tal.
É, mas então, aí a gente resolveu fazer esse episódio, vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Porque assim, a meu ver, eu acho que ele é um pouco injustiçado por causa dessa questão do meme.
Uhum.
Porque aquela história, né? Tudo na ufologia cai na piada. Tudo bem que o programa dele, pelo qual ele ficou conhecido, Alienígenas do Passado, tem umas coisas que são bem difíceis de engolir, né, cara?
Uhum.
Independente da piada, eu acho que é legal a gente mostrar um pouco do outro lado desse cara, né? E de outros aí que vão vir pela frente.
Uhum.
Até se você tiver alguma sugestão, quiser ou que a gente fale sobre algum outro...
Eu tenho.
Alguma outra personalidade da ufologia, a gente pode falar aqui também.
Eu tenho.
Fala aí.
Vamos falar do Nick Pope.
Então,
é,
ele tá na lista já, pô.
Exatamente.
Você está ouvindo...
Então vamos lá, quem foi Giorgio Tsoukalos? É assim mesmo que pronuncia?
Giorgio Então, não dá pra saber se é Tsoukalos ou Tsoukalos, mas eu acho que é Tsoukalos.
Então olha só, ele nasceu em 14 de março de 78, ele tem 41 anos e nasceu na Suíça, né? E aí ele fala fluentemente 5 línguas, cara, eu não sabia disso.
Sinistro.
Ele fala inglês, grego, alemão, francês e italiano. Ele se arrisca um pouco no Klingon também, que é referência a Star Trek aí, né? Nerdaço.
Nerdaço ele, pelo visto. Mas ele não é só nerd, não. Eu sei que ele também tem um pezinho no halterofilismo, né?
Sim, ele é um cara que foi envolvido com atividade física, né? Halterofilismo e tal. Acho que pouca gente sabe disso, né?
Uhum.
A não ser que você tenha pesquisado sobre ele antes
de
ouvir.
Ele é todo saradão, ele.
É, hoje em dia acho que não mais, né?
Não sei.
Mas ele já foi. Tem foto dele no Google.
É,
sem camisa, assim, meio forte, sabe? Uhum. Meio bizarro. E ele se formou em 1998, cara, num college chamado Ithaca. Ithaca, eu acho que é uma cidade, né? No estado de Nova York.
Faço ideia.
É sim. É, ele se formou em bacharel de informação e comunicação esportiva. E aí, durante muito tempo, ele trabalhou como promotor de fisiculturismo e voluntário nos concursos e tal que tinham lá desse meio, né? Lá nos Estados Unidos. Que foram sancionados pela IFBB, que é a associação lá que cuida de fisiculturismo e tal nos Estados Unidos.
Uhum.
E aí, cara, teve um concurso que é famoso, que é o Mr. Olympia, que ele produziu e dirigiu em São Francisco, cara. Olha que doideira.
Quem não sabe, Mr. Olympia é o que ficou muito famoso por conta do Schwarzenegger.
É, exatamente. Schwarzenegger ganhou, né, o Mr. Olympia.
E Mr. Universe... Tem um vídeo muito curto do Schwarzenegger no Rio.
Uhum. Ah, já vi esse vídeo.
E aí o cara fala assim, olha ele, vem aí, Arnold Schwarzenegger, o Mr. Universe.
Ele sambando com as mulatas também.
Sambando com as mulatas e tal. Bem legal.
E teve um outro evento que ele também produziu, chamado Pro Grand Prix Anual, que foi de 2001 a 2005. Né? E aí, cara, reza a lenda que a grande influência dele da ufologia foi quem? Fala pra gente aí, Zucca.
Foi Erich von Däniken.
Quem é esse senhor distinto?
Que
aí?
É o cara que escreveu a Bíblia da ufologia.
Isso, eram os deuses astronautas.
E a Carruagem dos Deuses,
isso,
entre outros. Geralmente a galera começa nessa questão de gostar de ufologia porque leu o Eros e os Astronautas. Eu li o Eros e os
Astronautas. Eu li, mas eu era muito garoto, então eu não consegui nem absorver, cara. Muita
eu
coisa
li, eu li, era adolescente, já gostava, já, na verdade, me fui ler. E realmente, assim, tipo, abre a sua cabeça. Assim,
explode
tipo,
a cabeça, né, cara?
E é muito bem escrito. Se você não leu, leia, cara. Acho que tem sebo hoje em dia. Deve encontrar na internet também.
Sim.
É um livro muito fácil de ler, é muito maneiro. Parece que você tá vendo um documentário da Discovery mesmo, né?
Sim. E aí esse livro do Erich von Däniken foi lançado em 68, né, Zoukas?
Uhum.
E ele trazia a teoria de antigas civilizações e tal, aquela história que a gente já sabe, né? E antigos astronautas, né? E essas coisas são muito curiosas, né, cara? Eu sou fascinado por esse tipo de assunto, né? De alienígena do passado e coisas que a gente encontra hoje e a gente não entende. Tipo as pirâmides, por exemplo, né?
Uhum.
Que já até explicaram de forma racional como é que as pirâmides foram feitas.
Existe uma teoria, né?
É, sim.
Ninguém provou, tipo, exata, é isso aqui. É a teoria, assim, é que...
Sim.
Que foi mais bem aceita, né?
É, exatamente.
Que seria feito até com água, apesar de ser no deserto, né? Era perto do Rio Nilo, e dizem que talvez conseguiram levar com água e fazer levar aqueles cubos de pedra, né?
Uhum.
É, enfim.
Tem uma outra curiosidade sobre ele também, é que ele publica já há bastante tempo um jornal online, tipo um tabloide, né? É online e impresso. Eu não sabia disso. Quem é que lê coisa impressa hoje em dia, né? Mas enfim... chamado Legendary Times, que ele diz que é a única publicação mundial exclusivamente dedicada a estudar a teoria do antigo astronauta, que é justamente lá tudo que ele aprendeu, que ele leu, que foi a centelha, né, da ufologia para ele, que foi o livro do Von Däniken, né?
É, e ele ficou realmente famoso justamente pelo programa dele no History Channel, né, que é o Alienígena de Passado. Mas muita gente não sabe que ele foi chamado pelo History para participar do programa, porque ele tem um livro chamado Deuses e Astronautas e Alienígenas, alguma coisa assim, agora eu não lembro de cabeça. Mas o negócio que a questão toda, que é estranha, é que esse livro não existe. Ninguém sabe dizer... Ninguém sabe onde comprar. Ele fala que existe esse livro e ele ficou famoso. Famoso, né? Ele ficou famoso entre a galera do History.
Ele chegou a lançar esse livro?
Então, parece que sim. Só que não encontra lugar nenhum esse livro. Caramba. E aí chamaram ele pra participar do Alienígena de Passado porque ele escreveu esse livro. Sim. Só que esse livro não existe.
Sim.
E aí ninguém sabe. Será que esse cara então é um alienígena disfarçado aqui, sabe?
Cara, agora eu acho que esse visual maluco dele... É por conta do programa da TV.
Não, totalmente.
Porque eu acho que o cara, ele é tipo um produto enlatado.
Não, na primeira temporada ele tá com o cabelo normal. E aí ele vai tipo, ficando...
Eu acho que é tipo um personagem que ele criou pra ficar... Assim, não sei se foi uma boa escolha.
Cada temporada o cabelo dele tá subindo um pouco mais. O pessoal fala que ele tá sendo abduzido lentamente.
É. Né? Não, é o cabelo arrepiado. É. E a pele bronzeada no máximo, né, cara? Usa Julio Iglesias.
Ele usa aquele...
Cenoura e bronze.
Exatamente. Eles usam um bronzeamento artificial, né? Que fica uma coisa meio estranha.
Aham, assim. Sim. E é o seguinte, ó. Esse programa dele, pelo qual ele ficou conhecido, que é o Alienígena do Passado, em inglês é Ancient Aliens, o episódio piloto dessa série foi ao ar em 2009, cara. Já tem 10 anos isso, né? E aí, esse primeiro episódio, ele teve 2 horas de duração, cara. Que foi esse piloto, né? E aí, isso foi em 2009. Em 2010, o History renovou com ele pra... Virou série, né? O piloto foi só um teste, fez sucesso, talvez pelo visual maluco dele, né? A gente não sabe. E aí depois disso o History falou, beleza, vamos fazer disso aqui uma série. E aí em 2010 virou uma série mesmo pro History, pra TV. Ele teve 8 temporadas, cara. E a última foi em 2015. Tem 4 anos, né, que acabou. A série teve um especial de 2 horas de duração em maio desse ano, cara. Eu nem sabia disso. Até tenho visto ele aparecer bastante,
não é só,
né?
Ele que faz, né? Tem
uma galera, né? Mas ele é o principal.
Hoje em dia ele virou o principal, né? Acho que muito por conta do meme. Ele não era pra ser o principal.
Ah, é?
É. Ele era só mais um cara que falava, entre no meio da galera lá. E aí, como ele ficou famoso, ele começou a frequentar palestras. E ele mesmo, né, fez essa coisa toda, esse marketing.
Ele teve no Brasil recentemente, né?
É, ele tá em todas agora.
Sim. Virou rockstar da ufologia. Total. Né? E é o seguinte, ó, tem uma outra curiosidade que envolve esse programa, Alienígena do Passado, que em 2012 teve um cara chamado Chris White. Esse cara é um cético religioso. Ele é religioso, tá? Ele é cético, mas ele é religioso. O que é um paradoxo, né? Como é que você é cético?
Ele é cético pra ufologia, talvez.
Pode ser.
Mas ele é crente na fé dele.
Pode ser. E aí, cara, o que esse cara fez? Ele criou um documentário chamado Ancient Aliens The Debunked, que é justamente pra desbancar. Pode ser até uma tradução mal feita.
Eu tava
vendo
esse programa hoje.
Eu assisti também. Eu assisti também.
E é muito bom, inclusive.
É, legal. Não, o cara foi completamente minucioso. Tem no YouTube aí, se você quiser ver. Procura aí, ó. Ancient Aliens Debunked, que é desse cara Chris White, que é um produtor, né? E é o seguinte, o programa que esse cara fez foi pra refutar vários pontos que o Tsokalos abordou nesse programa do History, né? Eu até assisti alguns episódios do Ancient Aliens, tem umas coisas que realmente são bem complicadinhas de acreditar, assim, meio forçar a barra, sabe? Mas enfim. E esse programa do Chris White teve 3 horas de duração, cara. E foi só dando porrada no nosso amigo Tsokalos, né?
Ele fala assim, o Tsokalos fala isso, mas na verdade é isso. Aí depois que acaba essa parte, fala, então, o Tsokalos também falou isso, o que é uma besteira. Porque não sei o que, não sei o que, né. Aí o cara explica de outra maneira.
Sim. E aí, cara, eu acessei o site do IMDB, que é um site que tem essa parte de filme, você consegue ver elenco, ver quem produziu e tal. E aí tem esse documentário lá no IMDB também. E aí tem um usuário lá que ele comentou o seguinte, ó. Como pode um indivíduo responder questões de maneira tão lúcida e lógica e no minuto seguinte, mas ao mesmo tempo, é incapaz de aplicar essa mesma habilidade com suas crenças pessoais? Ou seja, o cara deu porrada na ufologia com um monte de coisa, né, que fazia até sentido, só que outras coisas que ele justificou, que o cara tá errado, que o alienígena do passado tá errado, ele baseou em religião pra explicar, sabe? E aí, cara, pra mim,
fica uma coisa
volta pra casa, sabe? Porque... Fica tudo assim, no campo da fé, né?
Uhum.
Se o cara tá provando com coisa lógica e aí o cara vem explicar com religião, já saiu completamente da lógica. Porque a fé não tem lógica, né? O milagre, segundo a igreja, não tem lógica. Por isso se chama milagre, né?
Até onde eu vi, ele não tocou na questão da religião, mas eu não cheguei
a ver. Mas você assistiu tudo?
Tudo, não.
É, então, eu também não vi tudo. Mas esse programa dele, cara, o Alienígena do Passado, ele... Eu acho muito legal essas teorias que pegam... Por exemplo, a Ilha de Páscoa, né? A gente conhece lá o Rapa Nui, que são aquelas estátuas de pedra.
Uhum.
E ninguém sabe como é que foi feito, né? Eu tenho um amigo que foi lá, e aí tem uma história na ilha que tinham dois homens, que eles eram nórdicos, que não existe gente nórdica lá naquela ilha, que o pessoal, todo mundo moreno, tipo havaiano, né?
Tudo indígena, né?
Pois é. E que esses caras... aquelas estátuas eram... Isso é a história que eu ouvi, tá?
Uhum.
Desse meu amigo que foi lá. Que até a galera que levou ele pra fazer passeio turístico,
né?
Falou
Sim.
isso. E esses caras, o que acontecia? Eles mandavam os nativos construírem aquelas estátuas lá. E esses caras transportavam elas pra beira da praia. Porque assim, lá é uma ilha, né? E eles transportavam essas estátuas pra praia flutuando, cara. Fazendo as estátuas flutuarem.
Poder telecinético, será?
Porque tinham. Porque tem. Assim, eu já vi uma de perto. No museu que eu fui.
Gigante, né?
Não é tão grande.
Mas então, tem. Algumas são gigantes.
Algumas são.
E algumas são.
Algumas
pequenas.
São, Mas tem umas que elas são muito profundas, cara. Elas são muito compridas, então ela tá enterrada.
Você só vê a cabeça, mas tem o corpo inteiro.
Você só vê a cabeça.
O que eu sei é que essas estátuas, elas, pelo que eu já li, né? Elas sempre estão viradas pro mar.
Uhum.
Né, toda em volta da ilha, né, na costa, na parte costeira da ilha,
uhum.
Virada pro mar para justamente defender, entre aspas, né? Ou afastar qualquer coisa, qualquer ameaça que venha do mar, né? Na ilha eles estariam a salvos, né? Porque
uhum.
a terra, eles conhecem, o humano é da terra.
Sim.
Mas no mar você não sabe o que pode vir do mar, né? Você não sabe que criaturas tem no fundo do mar.
Tem um crack.
Então, me lembra até o... No Brasil a gente tem a carranca, né?
Uhum.
Que colocava na frente do navio pra afastar
Sim.
os maus espíritos e qualquer coisa que pudesse vir dos rios,
Sim.
né? Do mar.
Sim.
Então, acho que é mais ou menos a mesma ideia. E até lembra um pouco, acho que a carranca e o moais, né? E tem aquela compridona, assim.
Sim. E por que a gente tá falando isso? Porque esse cara, o Tsokalos, ele é, pra mim, tá? A visão que eu tenho dele. Ele é um cara que ele dedicou a vida dele na ufologia pra estudar essas coisas do
uhum.
passado que não tem explicação e ele atribui alienígenas, né?
Ele dedicou a isso e ter o cabelo arrepiado.
Cabelo arrepiado.
E
lá
se vestir igual, olha, o Indiana Jones também.
É o Indiana Jones, isso que eu ia falar, ele é o Indiana Jones da ufologia. Não, ele tem um monte de penduricalho pelo corpo, pulseira, ele vai pras aldeias e aí os indígenas dão um presente pra ele e tal. É muito doido, né?
Muito.
Mas ao mesmo tempo eu acho fascinante, cara. E assim, eu acredito que muita coisa que tá no History e nesse programa dele, obviamente tem coisa ali que, assim,
eu
é
acho,
complicado.
Sinceramente, minha opinião sincera sobre ele, eu também acho ele um pouco galhofa, assim, nesse
Sim.
sentido. Acho um pouco demais.
Sim.
Eu acho que ele, pra ele se levar mais a sério, ele não precisaria disso. Entendeu?
Se você
quer falar sobre um assunto tão delicado quanto é a ufologia, você não pode ficar andando por aí com o cabelo arrepiado e vestido de Indiana Jones. Mas, assim, é um personagem. Tudo bem,
eu acho que é um personagem.
Eu entendo. Não acredito que deveria ser o ideal. Poderia ser um outro personagem. Poderia ser vestido de doutor, sabe? Com óculos. Não, eu sou um especialista. Seria um personagem,
tipo,
talvez...
Tipo no Blue Book, né? Caracterização que fizeram no...
Poderia ser um cara que... Um personagem que fosse levado mais a sério, entendeu?
Sim, sim.
Que as pessoas, quando olhassem, batesse o olho e falassem, pô, esse cara, eu
não,
acredito, ele é doutor.
Ele é um meio ambulante.
Ele é um meio ambulante. Mas assim, a questão toda é que ele, durante os episódios do Alienígena no passado, ele fala com uma certeza que tá errado, cara. Você não pode chegar e falar assim...
Eu acho que isso condena o trabalho dele.
Pô, isso aqui só pode ter sido feito pelos alienígenas. Ele fala isso.
Uhum.
Tipo, pô, me explica então como é que uma pedra sairia de um lugar onde não tem pedra.
Me explica, sabe? Então é uma retórica, né?
É.
Ele tá falando, me explica, mas ele já sabe.
Mas
que...
sabe, né?
Na cabeça dele, ele já tem a resposta.
Exatamente.
Né?
Tem a questão lá do Pumapunco, né? Que é uma cidade que tem, acho que é na Bolívia, não sei quantos mil pés de altura e tudo mais. Que é realmente o ar rarefeito. E ali realmente só tem um lugar muito rochoso. E aí tem uma cidade lá maravilhosa que tem as pedras super polidas e perfeitas e tal. Ele fala, olha essas pedras. Essas pedras, eu tô falando com a voz do dublador, né?
Sim.
Essas pedras foram...
É o dublador do Seiya, né? Do Cavaleiro Zodíaco.
estão aqui há milhares de anos antes do ser humano existir, sei lá o quê, sempre tem um negócio desse. E se você pode perceber que a pedra foi feita num ângulo de 90 graus, é perfeita a pedra. Mas quando ele bota, isso não é nem o George falando, é outro cara. Uh-huh. O cara bota uma régua lá, a régua tipo em L, ele coloca, você percebe nitidamente que a régua não fica perfeita, fica meio inclinadinha. Né? E aí, como me explica isso? É impossível uma pedra ter tão perfeita assim? Mas ele mesmo tá provando ali, sabe?
Sim.
Na verdade, assim, eu quero tanto acreditar que aquilo dali foi feito pelo alienígena, sim, que vale qualquer coisa, entendeu? Eu acho que ele podia falar assim, pô, tem uma coisa aqui que é estranha e pode ser feita pelos alienígenas, ninguém sabe exatamente, tem alguns mistérios que nem a ciência consegue explicar, né?
Sim.
É, tem outros mistérios que a ciência consegue explicar.
Sim.
A gente tem sempre essa questão de pensar que o homem da antiguidade, o homem o antes da época medieval, ou então a época medieval, era um cara ignorante, né?
É, assim, a gente tem essa mania de achar que o indígena era idiota, né?
Só que não é bem assim, sabe? Sim. Antes da era medieval, já existiam os romanos que tinham descarga em casa, sabe? Tinha um sistema de hidráulico. Eles conseguiam fazer coisas que, assim, só foram ser feitas de novo de muitos e muitos anos depois, centenas e centenas de anos, séculos depois.
Sim.
Então, assim, não é porque o cara das antigas que o cara não é esperto, sabe?
É.
Você não precisa saber cálculo, geometria, aritmética, para saber matemática, né? Sim. Você, sabe, não, ou física, que seja. Maia,
né? Civilização maia
era super avançada, sabia astronomia.
É, em termos de matemática, eles eram super avançados.
Não, digo assim, no caso eles sabiam, mas você não precisa ter uma civilização que saiba coisa desse tipo pra utilizar princípios que consigam fazer você construir, por exemplo, uma pirâmide.
Sim,
né?
Sim.
Ele mesmo, se o cara fala assim, pô, me explica uma coisa. Você tem pirâmide nos maias, né? Na América Central e na América do Sul.
Sim.
Você tem pirâmides no Egito, você tem pirâmides na Ásia. Por que que sempre são esse mesmo formato de pirâmides? Será que então um alienígena não chegou e mostrou para essas três culturas que viveram em momentos diferentes da história, em milhares e milhares de quilômetros de distância?
Mas isso é um ponto interessante.
Então, aí tem a resposta que é super simples. Ah. Se você quer chegar aos céus, e é no céu que tá os seus deuses, sempre o céu, as estrelas, é sempre uma coisa que fascina a humanidade desde sempre. Ninguém sabe o que tem lá atrás, né? Então o Sol, a Lua, né, as estrelas, tudo viram deuses. Se você quer chegar nos deuses, só tem uma opção: construir uma coisa alta, né? Qual é a única maneira de você conseguir construir uma coisa alta que não seja uma torre? Porque a torre cai. Se você construir uma torre, uma hora ela vai tombar. Qual é a única maneira? Uma pirâmide.
Sim.
Que ela tem a base sólida, grande, embaixo, e ela vai funilando. Então, quanto maior a base da pirâmide, né, mais perto do céu você consegue chegar. Mais perto dos deuses você consegue chegar.
E quem foi que explicou isso?
Pô, isso aí eu li mil anos atrás. Assim.
mas eu acho que isso também cai no campo da dedução, né? Da explicação que a gente tenta achar.
Então, essa seria uma explicação racional. Sim. De por que que todo mundo constrói pirâmide. Por que que você tá pequenininho na praia, você constrói um castelo de areia, você tem que fazer sempre aquela basezinha ali, sabe? É uma coisa que pro ser humano é uma coisa óbvia, entendeu? Uhum. Mas hoje em dia a gente tenta ver essas comparações, esses pontos incomuns, entendeu?
Sim.
Pô, se o cara construiu pirâmide ali, o cara construiu pirâmide aqui, só pode ter sido uma outra cultura que ensinou. E não é bem assim, entendeu?
Sim, sim.
As pessoas sempre têm curiosidade com o meu cabelo e eu vou contar um segredo com exclusividade. Toda manhã, por 30 segundos, você enfia o dedo na tomada. E funciona. Não faça isso em casa, é uma brincadeira.
Cara, teve um episódio Alienígenas do Passado que eu assisti, que eu achei muita loucura, cara. Achei muita doideira. Que foi sobre o Rasputin, que é o cara que é o bruxo lá da Sibéria, né? Da Rússia.
Sim.
E aí, tu assistiu esse programa?
Não.
Eles dizem que esse cara, o nascimento dele teve ligação com um cometa que caiu lá na Sibéria, na época. Foi na mesma noite que ele nasceu, caiu um cometa. As pessoas, na época do vilarejo que ele viviam, meio que conectavam esse fato com o nascimento dele. Como se ele estivesse vindo no cometa, pra Terra. E aí diziam que ele tinha poder de cura.
Sim.
Que ele fazia umas paradas sinistras, esse cara. Se você quer saber mais sobre ele, ouve aí, tem um episódio do Mundo Freak sobre esse cara. Eles abordam. A gente não vai falar do Rasputin aqui, mas a fundo.
A história do Rasputin é muito louca mesmo. Porque ele foi visto como bruxo.
Sim.
Por todo mundo em volta dele, né? Porque sim, ele foi chamado lá pelo que eu lembro, assim, a família do Czar, né? Da Rússia, que é como se fosse o imperador, o chefe, né? O presidente. Não é nem presidente, ele é mais visto como se fosse um rei, né?
É, tipo um rei. Era uma monarquia, né? Tipo uma monarquia, né?
E aí, o filho dele era hemofílico.
Uhum.
E o Rasputin veio pra tentar tratar
ele a curou hemofilia. O moleque. Dizem que ele curou o moleque, né? Dizem, né? Dizem.
Dizem. Eu não estou dizendo que ele curou o garoto, mas ele curou o garoto.
Eu não estou dizendo que foram os alienígenas. É.
O Rasputin, a morte dele foi muito doida, porque quando o Czar saiu da Rússia, ele ficou do lado da esposa do Czar. Ele inclusive traiu, né? A esposa dele, do Czar, traiu com o Rasputin.
Não, era uma putaria generalizada, cara. O Rasputin pegava todo mundo na família real.
Ele tinha a família dele, tinha a filha dele.
Sim, sim.
E aí,
fazia orgia.
É, e ele acabou que começou a meio que mandar no lugar, porque na falta do Czar, quem mandaria seria a esposa. Mas aí o Rasputin, lá com a língua de cobra,
cara, dizem que as crianças do rei lá, os filhos do rei, dormiam com ele, cara.
É.
E ele abusava das crianças lá e tal.
Devia ter
uma história muito louca.
Não, a morte do Rasputin foi muito louca, porque parece que ele foi primeiro envenenado durante o jantar real lá.
Sim.
E aí
armaram pra ele, né? Pra matar ele.
E aí ele começou, ele disse assim, eu me senti com a cabeça um pouco pesada e o estômago doendo um pouco.
Sim.
Mas isso foi o que ele falou na hora. Eu tô me sentindo meio mal, mas nada demais. E era um arsênico, um negócio pesadíssimo. Era pra ter morrido na hora.
Sim.
E ele começou só a vomitar aquilo, e vomitou sangue, mas não morreu. E aí o pessoal falou assim, cara, como é que esse cara não morreu? Aí pegaram a arma e deram um tiro na testa dele. Depois deram um tiro perto do coração dele. 4 tiros. E parece que ele não morreu do tiro. Pegaram ele e jogaram dentro do rio congelado. E aí só depois de um tempo parece que ele morreu.
Caraca.
Cara, duro de matar, né?
E cortaram o business dele.
Foi.
Eu tenho que falar disso, você não quer que eu fale, mas eu tenho que falar.
Horrível isso, mas horroroso. Tá, eles cortaram o negócio
cortaram dele. E descobriram que ele tinha uma rola enorme.
É.
E tá no museu lá na Rússia.
É, pois
até
é.
Até hoje.
Tem na internet também, se
bota,
quiser.
Se você tiver curioso pra ver aí a rola do Rasputin,
não
bota
procure no trabalho, not safe for work. É.
Mas parece um pepino do mar. E aí diziam que ele via luzes no céu, né? Também e tal. E o programa traz toda essa parada, dizendo que as religiões são influências alienígenas ao longo da história da raça humana.
É difícil.
Eles baseiam, eles meio que tentam fundamentar essa teoria do Rasputin ser alienígena com esse argumento.
Uhum.
De que religião... É, claro, naquela época tudo era visto como religião. O cara fazia uma parada que ninguém entendia... Achavam que o cara era um profeta ou um bruxo, sei lá, né? Porque não tinha explicação.
Não, tem coisa no alienígena passado que eu acho legal pra caramba. Realmente, assim, pô, isso é legal, isso é interessante. Mas tem outras que você fica...
É, não dá, não dá.
Tá forçando um pouco a barra, né? Tá pois demais. É.
Claro que eu estaria mentindo se dissesse que eu não quero um encontro em primeiro grau. Mas eu tive não um encontro em primeiro grau, mas com certeza eu já tive um avistamento. E eu não contaria isso se não houvesse mais 28 pessoas lá comigo na mesma hora. Isso aconteceu em agosto de 2015, em Joshua Tree, na Califórnia, perto da meia-noite. E quando a gente olhou para o céu cheio de estrelas, a gente viu dentro da Ursa Maior 2 estrelas a mais. Todo mundo sabe que a Ursa Maior são 4 estrelas assim e o Cabo. E dentro dessas 4 estrelas, costuma ser sempre preto. Mas, de repente, tinham 2 estrelas a mais, bem no centro da Ursa Maior. E a gente assistiu isso, a gente ficou observando por uns 10 minutos. E as estrelas ficaram mais brilhantes e mais fracas. Mais brilhantes e mais fracas. Mais brilhantes e mais fracas. E aí, na quarta vez, ou na terceira vez, essas 2 estrelas começaram a sair da constelação a uma distância igual uma da outra, então desapareceram. E eu devo dizer que essa noite antes de eu dormir, eu fiquei pensando em como seriam os pilotos.
Pra finalizar, a gente separou aqui algumas curiosidades sobre ele, né? Sobre o Tsoe Carlos, que é, tem umas frases famosas aqui que até a gente ficou na dúvida se essa frase é dele mesmo ou do Carl Sagan, né? Eu botei no Google, George Tsoe Carlos famous quotes, aí veio essa frase aqui, veio só essa frase.
É igual a frase do Einstein, tem frase que o pessoal fala
nem
que
nem foi
Einstein,
ele que falou,
não,
né?
Não, foi ele.
Pois é.
Aí tem uma frase do Einstein que o pessoal fez de sacanagem, que assim, essa frase não é minha, Albert Einstein.
E a frase é a seguinte, ó, abre aspas. Nós somos feitos de poeira cósmica e o nosso corpo consiste em um material que existe desde antes do início dos tempos.
Criar essa frase, essa frase pode ter sido feita por ele mesmo. Só que essa parte do somos feitos de poeira cósmica é do Carl Sagan.
É, o Carl Sagan já falou isso, né?
Que é Star Stuff, né?
Ele deve ter pego e regurgitou de outra forma.
Exatamente. Que é bem legal a frase do Carl Sagan, né? Que é aquela que ele fala assim, a água do suor, né? Do que tá no seu corpo, feita de hidrogênio, o carbono, tudo que tá no seu corpo veio das estrelas. Então nós somos feitos de poeira, de coisas
poeira
de estrelas.
Poeira cósmica.
É.
É isso?
Ele fala Star Stuff. Que é coisas de
das estrelas.
De estrelas, né?
Coisas das estrelas. Coisinha das estrelas. Tem uma outra aqui, ó. O conhecimento é a moeda do universo. Essa é profunda, hein?
E essa pode ter sido feita por ele. Eu consigo imaginar ele falando isso.
Realmente,
quem tem conhecimento, né? Consegue qualquer coisa.
Sim. E aí tem aquela frase conhecida dele, né? Que foi difundida pelo meme que a gente conhece aí. Que é, eu não estou dizendo que foram os alienígenas, mas foram os alienígenas. Fala aí com a voz do dublador, Zoukas.
Eu não estou dizendo que foram os alienígenas, mas foram os alienígenas.
E aí, cara, essa frase, segundo ele, ele nunca falou isso.
Que bom, né? Porque
é porque, na verdade,
uma frase redundante pra caramba.
Por mais que ele não tenha falado literalmente, é isso que ele quer dizer, né? De certa forma, nas alegações dele e tal. E aí, eu até entrei lá no Twitter dele, no perfil do Twitter. Teve um cara que tweetou, marcou ele no tweet e falou assim, essa é a sua melhor frase. E aí botou essa frase conhecida, né? Que eu não tô dizendo que são os alienígenas. E ele respondeu o seguinte, essa não é a minha melhor frase, até porque eu nunca falei isso. É um meme, não sou eu. Ele foi se defender lá.
Ah, tudo bem. Mas teve uma coisa que ele falou. Esse cara que a gente tava falando que ele fez o Debunked. O George respondeu a ele. Perguntaram pra ele, o que você viu? Você viu o filme desse cara, o Chris White? Ele falou o seguinte, 3 horas de filme nunca vão conseguir desprovar 50 anos de pesquisa. Entendeu?
Ah, sim,
Porque, assim, ele tá falando ali de passado, são pesquisas realmente que são de outras pessoas vieram muito antes dele, inclusive o Eric Von Däniken.
Que provavelmente ele não pesquisou tudo aquilo que tá lá no programa.
Ele pegou, leu e passou, né?
Que é basicamente o que a gente faz aqui.
alguns lugares ele foi pra Mapunco, ele foi nesses tempos maias e incas, enfim. Mas, assim, muita coisa ele aprendeu com os livros do Eric Von Däniken. Mas é isso.
Inclusive lá no perfil do Twitter dele, na descrição, tá dizendo lá, ó, Alienígena do Passado, Publisher, Legendary Times Magazine, que é a revista que a gente citou, Founder, que é fundador, né? Ancient Astronaut and SETI. SETI, SETI é o...
Search
aquele
for
programa.
Extraterrestrial
Intelligence.
Isso.
Que é o programa lá que você baixa o aplicativo de desktop.
Isso, pra escutar as ondas de rádio do vindo do espaço.
Isso aí. Que é bem antigo isso aí, inclusive. Viajante do Mundo. Aí ele botou Aliens Meme, que é o meme dos alienígenas lá. Ele tem um sinal de diferente. E do lado tá assim, o que o George disse. Então ele tá se defendendo lá no perfil do Twitter dele.
Que o meme não foi o que ele falou.
Exatamente. Resumindo a grosso modo, é isso. Basicamente, ele é um cara que ele tem uma figura de louco, mas ele mesmo já falou que ele não se importa ser chamado de louco, né? Que as pessoas acham que ele seja louco. Eu realmente acho... Eu tenho que dizer, eu tenho uma simpatia por ele. Eu gosto do programa dele, eu acho o programa
dele parece
muito...
ser um cara simpático.
Eu acho o programa dele muito interessante. Apesar de ter umas coisas absurdas, né? Que a gente comentou aqui. E aí, além disso que a gente comentou, ele tem alguns livros também que ele publicou. Tem esse que você falou que ninguém... Ninguém sabe que fim levou.
E que fez com que ele fosse ficar famoso. Muito doido.
Que fez ele conseguir o papel lá no History, né? E aí tem um livro aqui de 2010, que é o Twilight of the Gods, The Mayan Calendar. E aí, provavelmente ele pegou uma carona nessa galera aí que lucrou com 2012, né? E eu não sei se o livro dele fala sobre 2012, mas ele estuda lá o calendário maia. Aí tem um livro de 2015, que é do programa Alienígena do Passado, que aí ele tá como co-autor, né? Que tem coisa de conteúdo de um monte de gente lá. E tem um outro livro que é de colorir, cara, que foi lançado em 2016, que também é baseado no Alienígena do Passado.
Muito doido. Até livro de colorir o cara tem. Tem que vender, tem que fazer dinheiro. Eu sei que ele virou milionário recentemente.
Ah,
o cara não é bobo, não, espera.
Sim.
Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, a minha avó achou que seria uma boa ideia. Em vez de ler histórias de Niná normais pra mim, ela leu Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Então, quando eu fui crescendo com uns 12, 13 ou 14 anos, eu redescobri os livros do Erich von Däniken. E, de repente, essas coisas começaram a fazer sentido pra mim. Quando eu era menino, eu passava muito tempo na rua com os meus amigos e a casa onde eu morava ficava bem atrás de um castelo antigo. Então, o terreno do castelo era o nosso parquinho. E era muito legal viver várias aventuras. E essas aventuras muitas vezes envolviam capturar alienígenas e coisas assim, sabe? A maçã nunca cai longe da árvore. Os meus pais me apoiaram desde o primeiro dia, quando eu decidi que queria criar a revista Legendary Times sobre esses temas. E eu tinha acabado de sair da faculdade e os meus pais me deram algum dinheiro para isso poder acontecer. E eu sempre vou ser grato a eles por me darem tanto apoio e tanto amor durante todo esse processo. Alienígenas do Passado tem sido uma tremenda experiência e eu quero agradecer aos espectadores do planeta todo, ainda mais daqui dos países da América Latina, pela boa recepção que eu tive com o nosso programa. Isso me faz amar vocês e eu fico muito agradecido. Obrigado a você.
Você está ouvindo?
A gente separou também algumas curiosidades para falar sobre ele aqui. Que é o seguinte, ó, ele não apenas fala sobre alienígenas, como garante ter presenciado um avistamento de OVNI em 2014. Eu não sabia disso.
Uhum.
Ele disse que ele estava em um retiro na Califórnia, quando todos teriam visto luzes próximas à constelação da Ursa Maior, que passaram a se mover rapidamente e depois desapareceram. Esse é o relato dele aí. Outra coisa é que a questão do meme, né? Ele fala que ele não tem problema nenhum em ter virado meme, por mais que ele lute contra isso lá no Twitter, né, que a gente viu. Ele alega que pra ele é uma honra ter sido abraçado pela internet mundial e tal. E elogiando os fãs aqui, que os fãs dele são maravilhosos.
É, graças a ter virado meme, ele ganhou a grana que ele tem, né?
É, então, sim. Óbvio. Tá, o cara não tem o que reclamar, né? Outra coisa que ele fala, Zoukas, é que ele acredita que todo ser humano tem um pouquinho de DNA alienígena.
É o que a gente tava falando, talvez tenha relação com a Star Stuff, né?
Sim, pode ser que tenha...
É, porque assim, se nós somos feitos de estrelas, logo uma outra criatura, um outro ser de outro planeta também é feito da estrela dele lá.
Sim.
Logo, somos todos feitos da mesma coisa,
sim,
né?
E ele fala também que em algum ponto da história da raça humana, a composição genética dos seres humanos foram alteradas, né? A gente já falou disso aqui também.
É, ele,
né,
acredita que veio alienígena pra cá, influenciou no ser humano.
Mexeu no nosso DNA e tal. Eu acho que isso faz até algum sentido, né? Apesar também de cair no campo da crença, né? É. Porque nada disso é comprovado.
Ufologia 90% é crença, se você para pensar.
Pois é. E aí, cara, o que você falou que ele virou milionário, né? A grana dele, segundo a Forbes, né? Diz que ele tem 2 milhões.
Ele tá valendo
2 milhões, A fortuna dele, né? Uhum. Esteja em torno de 2 milhões. É bastante coisa, né? 2 milhões de dólares, cara.
Muita coisa.
É bastante coisa. Ele teve no Brasil em 2018, a gente comentou no início também aqui, junto com o Erich von Däniken, que foi no UFO Summit. Foi um evento que teve lá, foi nesse evento que o Afonso encontrou com ele.
Uhum.
E aí ele participou de programa de entrevista.
Pô, deu entrevista pro Cid.
Pois é.
O Cid até fez uma pergunta engraçada pra ele, falou assim... Você acredita em alienígena? Eu acredito. Você acredita em fantasmas? Fantasmas existem? Aí ele falou, acho que pode ser que existam, sim.
Uhum.
Ele falou assim, você acredita então que os alienígenas, quando morrem, viram fantasmas alienígenas? Ele, caraca, você é a primeira pessoa a me perguntar isso.
É uma pergunta inteligente, cara. O Cid do Não Salvo, né?
Isso, tá falando.
Outra curiosidade sobre ele aqui, ó, ele é fã de Arquivo X e Star Wars, cara.
Não é muito difícil, né?
Não é muito difícil, né? E Arquivo X tem tudo a ver com o que ele faz, né?
Uhum. Então. Mas parece que a série favorita dele é tal da Stargate, né? Eu já vi muitos anos atrás, mas...
Porque o Stargate tem tudo a ver com alienígenas do passado.
Tem, né?
Tem a ver com os egípcios lá, com as pirâmides e tal.
É isso aí.
Só que é meio futurista e ao mesmo tempo antiga, né? Meio primitivo.
Eu achei ruim de ver, cara, na época, mas também eu era muito novo.
É.
Eu achava difícil.
Mas tem o filme e tem a série.
É diferente.
A série era muito tosca. A série era tipo... Tinha um MacGyver na série lá.
Nossa.
Pra você ter noção, a série era do Sci-Fi Channel no Brasil. Uhum. E o Sci-Fi Channel era conhecido como Cine Trash, né?
Porque
Só passava coisa bizarra. Uhum. Mega piranha, coisa nesse naipe, assim. E basicamente isso.
Então é isso. Esse foi o nosso capítulo Raio-X sobre o Giorgio Tsikalas.
Mas me fala, o que, que você acha dele?
Eu já falei, eu acho ele um galhofa, acho um personagem, acho que deveria ser levado mais a sério. Mas, ao mesmo tempo, o cara tá milionário, então... É. Que se F a gente, né? O negócio mesmo é isso.
Sim.
No final das contas, ele tá no Alienígena no passado, fazendo o programa dele, tá ganhando espaço pra caramba na TV.
Sim.
Sendo galhofa ou não, sacou?
Sim. Cara, vira então... e mexe, ele aparece no canal do YouTube, do History.
Uhum.
Fazendo tipo como se fosse um vlog, vlog barra documentário.
É,
sabe?
Agora aí tem como se fosse o programa dele mesmo, né?
É, ele fala, sei lá, 10 civilizações que possam ter tido influência alienígena. Aí ele fala, sabe?
Uhum.
É bem legal. Tem uns até que fizeram no canal do History, inclusive dublado em português. Pra quem quiser ver, acho que no canal do History Brasil tem.
Uhum.
Busca aí. Eu acho o assunto muito interessante. Eu acho que ele aborda teorias muito interessantes também, mas ao mesmo tempo tem muita maluquice envolvida, né? Tem muita coisa que realmente é difícil de engolir. E aí tem toda essa questão do cara ser um produto enlatado, né? De TV.
Uhum.
Muita coisa que ele faz ali é roteirizado.
Total.
Né? E, sei lá, um programa de 2 horas, cara, o cara tem que encher muita linguiça, né?
É.
Porque até no episódio passado a gente reclamou do History, né? Que a gente foi ver sobre o caso Aurora. E tudo é um drama, né, cara?
É.
Então, assim...
A cobra vira um...
É, a cobra vira um possível alienígena e os caras ficam te cozinhando até... durante 4 intervalos até... Ah, não, era uma cobra.
Você está ouvindo?
Olá, meu nome é Diogo Rosa, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. E eu escuto Hangar 18 na estrada. E continuem olhando para as estrelas.
E você? O que você achou desse episódio? O que você acha, na verdade, do Giorgio Tsikalas? O que você achou desse programa do Raio X? Você acha que foi legal? Manda pra gente. Manda também o seu relato, né? Não esquece de primeiro falar o seu nome, de onde você tá falando.
Isso.
E não necessariamente, como eu sempre falo, não necessariamente pode ter acontecido com você, mas pode ter acontecido com o seu vizinho, com seu amigo, com a sua mãe, com seu primo, com o cachorro. Não esquece de mandar pra gente pelo e-mail hangar18podcast@gmail.com e pelos telefones.
+1 647 884 3958 ou
+1 647 830 0422.
É isso aí, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, ouve a gente nas plataformas e avalia onde der pra avaliar, tipo na Apple, no Google, enfim. E segue a gente lá no Spotify também.
É isso aí, e nunca se esqueça, continue olhando para as estrelas.
Hangar.